Falando de Livros.
Há 33 vértebras no corpo humano. Há 33 divindades em cada era. Alexandre o Grande morreu aos 33 anos. Esse número tão recorrente dá parte do título ao livro de Lucas Guimarães e Fernando Pacheco, que será lançado hoje às 7 da noite no Café com Letras do Centro Cultural Banco do Brasil. O livro 33,333, ou 333, Conexões Bilaterais, contém poemas e também pinturas, mostrando que o lugar da poesia não é apenas a palavra. Converso agora com um dos autores, Lucas Guimarães. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Luiz Fernando.
Eu adoro essas conexões, sabia? Uma matemática desvendando o mundo, eu acho isso fascinante.
É fascinante, de fato, e é uma matemática onírica ou uma matemática lírica, não é? Porque, de fato, os números eles nos levam também ao sonho da abstração e, ao mesmo tempo, a arte, enquanto expressão cultural, nos leva à concretude do dia a dia.
Aquela história da divina proporção do Leonardo da Vinci, né? Das medidas iguais aqui, da ponta do cotovelo até o início da mão. Eu não vou me lembrar agora.
Eu também não vou me lembrar agora das proporções, mas de fato o homem vitruviano,
ele
tem exatamente essas proporções perfeitas.
Que foi exatamente o Vitruvius, né?
Exatamente.
O arquiteto, matemático, que descobriu essa história toda. E tem até aquele desenho lindo, né? Acabou virando uma arte também.
Virou uma arte, ele acabou se tornando uma espécie de design antes do design existir, né? Uhum. E todos usam hoje para inúmeras situações.
Então, falando do livro de vocês, o número 33 ele é recorrente, a gente já entendeu isso. Mas de onde é que veio o resto, vírgula 333?
É, de fato, o Fernando Pacheco, já o renomado artista plástico mineiro, ele estava em seu ateliê em Saquarema, no Rio de Janeiro, quando ele manda uma foto de um dos seus novos quadros, que se chamava Conexões Bilaterais. E é a primeira vez que eu me encanto e, ao mesmo tempo, com o encantamento, decido escrever um poema. Um poema que contextualiza aquele quadro, mas, de fato, ele é independente do mesmo. Eu envio esse poema para o Fernando, e ele diz: Lucas, eu estou chegando, tal dia, tal horário, eu quero encontrar com você. Fui à casa dele, e ali com a amizade que nós já temos de anos, ele fez essa proposta de fazermos um livro em conjunto. O livro, na verdade, os poemas já existiam e as pinturas também, salvo esse Conexões Bilaterais. E a partir daí, realmente, nós demos asas aos sonhos, porque sem os sonhos também a gente não vive, né?
Verdade. Agora, você consegue me dizer qual a relação entre texto e imagem, especialmente depois de fazer esse livro e tudo, que na verdade acabou sendo um estudo que você fez também, né? É uma correspondência ou é outra coisa?
Existe uma correspondência e, na verdade, o ineditismo desse trabalho, ele se encontra no fato de que nem os poemas são legendas das imagens, das pinturas e das pinturas-desenhos de Fernando Pacheco, e tampouco essas pinturas, imagens ou só pinturas, são também ilustrações do poema. Mas como o próprio Cláudio Willer, poeta, ensaísta e tradutor e ex-presidente da União Brasileira de Escritores, fala em sua apresentação no livro, é algo que também se remete à antiguidade e tem a sua grande expressividade com os surrealistas, como, por exemplo, Paul Éluard e Marx Ernest, e André Breton e Joan Miró, em 1959. Ou seja, eles também já pensaram nisso. Por quê? Porque existe o conceito de transculturalidade, contaminar-se pelo diferente para completar as suas próprias lacunas. Nenhuma arte é una, nenhuma arte é individualizável. Ela, na verdade, ela já possui por si só, naqueles fios invisíveis da mente, suas conexões. E o que nós fizemos foi realmente colocar isso tudo em um produto só, que é o livro 33,333, Conexões Bilaterais.
Bacana. Agora, acho que a maioria das pessoas já deve ter percebido isso. A partir do momento em que você se decide por um trabalho, qualquer que seja, aí você começa a coletar informações para poder condensar e fazer uma outra coisa, muitas coincidências começam a aparecer, né? E eu soube que isso aconteceu com vocês também.
Mas
durante
inúmeras,
esse trabalho.
Inúmeras. Eu falo que até o mais descrente dos seres humanos começa a ter alguma crença, nem que seja no próprio homem, a partir de tantas coincidências. Fernando Pacheco, por exemplo, ele faz grandes turnês de exposições no mundo todo. Ele estava na China, em Taiwan, em Nova Zelândia, e de repente, já com esse livro, nós estávamos iniciando essa ideia do livro, ou seja, buscando quais eram os poemas que eu já havia escrito que iriam compor o livro e quais seriam as imagens dele que iriam também compor o livro. E ele se depara, por exemplo, com o primeiro hotel quando ele chega, se não me engano, em Pequim, e o número do hotel é 333. Né? Depois a gente observa também que a diferença de idade entre o Fernando e eu é exatamente de 30 anos. Né? Ele vê também um poste com o número 33 no meio da Nova Zelândia, na região rural. Então são essas coisas que são ao mesmo tempo brincadeiras, são coisas lúdicas, mas ao mesmo tempo nos leva também para o universo do delírio e da criação.
É seríssimo. Eu me lembro, olha, é engraçado também, mas eu levei bem a sério. Saindo do show do Iron Maiden em Belo Horizonte em 2009, esqueci o nome da rua, ali perto da sorveteria São Domingos, aquela que passa do lado. Assim.
É a Santa Rita?
Isso. Aí para virar à esquerda, pegar Rio Grande do Norte.
Isso.
Eu parei no sinal. Olhei à direita o número do prédio, 666.
Ah, não. É. Aí realmente você, saindo do Iron Maiden, The Number of the Beast, né?
Exatamente. Eu nunca mais esqueci. Eu sei que aquele prédio, o número é 666. Falei, uau!
É isso mesmo. É extraordinário. A vida, eu falo, o Goethe, ele fala assim, se os olhos não fossem solares, eles não veriam o sol. O que significa isso? Se os nossos olhos são cinzas, os olhos estão fechados para a leitura do mundo, eles serão sempre cinzas, o mundo será cinza. Agora, se nós permitimos que a imaginação e que as artes permeiem a própria íris dos nossos olhos, o mundo também se torna colorido. Depende muito mais da gente do que do próprio mundo.
Isso aí. Agora são 9h27, vocês estão ouvindo o programa Universo Literário. Eu estou conversando ao vivo com Lucas Guimarães, que é coautor do livro 33,333 Conexões Bilaterais. Outra coisa muito interessante é que o lançamento do livro de vocês vai acontecer no CCBB, que está recebendo uma exposição do pintor russo Kandinsky, não é?
Exato.
Que trabalhou muito com poesia e abstracionismo também. Você reconhece o trabalho dele, você gosta, dialoga de alguma forma com esse trabalho que vocês estão fazendo?
O Kandinsky, na verdade, ele é de uma certa maneira, primeiro, ele é absolutamente inconteste dos nossos maiores artistas plásticos de toda a história da humanidade. O abstracionismo espiritual que ele desenvolve, sobretudo a partir de 21, é realmente algo extraordinário. Ele quebrou barreiras, ele quebrou as barreiras não só da arte pictórica, mas também ele quebrou as barreiras exatamente nessas conexões que ele também possuía com seus amigos, como por exemplo Schoenberg, que foi, na verdade, o músico criador da música dodecafônica e atonal, né? Coisa que até hoje para a gente parece um pouco estranho quando a gente ouve. E o mais impressionante nessa exposição é exatamente ver o cuidado que a curadoria teve para fazer essas conexões também entre a arte de Kandinsky, que é absolutamente primeva, e as outras artes que coabitavam aquele universo russo, alemão e francês de Schoenberg.
Agora, eu tenho o livro Harmonia, do Arnold Schoenberg, mas eu vou levar a vida inteira para poder, né? Um livro. Aliás, levar a vida inteira não, mesmo depois de morto não vou conseguir.
Exatamente.
Decifrar o que há ali na obra do cara. Mas enfim, ó, o pós-fácio do livro é escrito pelo Milton Nascimento, é isso?
Isso, na verdade, são duas apresentações que o livro possui. Uma sobre a qual eu já falei, a do Cláudio Willer, esse poeta, tradutor de Lautréamont, da obra completa de Lautréamont, muito próximo dos Beats, da geração Beat norte-americana, foi um amigo e correspondente de Allen Ginsberg, e a de Milton Nascimento. Milton Nascimento, na verdade, não existia nem o livro, existia a boneca do livro, né? Ou seja, aquela peça gráfica que a editora nos envia para ver se está tudo ok. Né? E quando ele viu aquele livro, aquela boneca, ele puxou da minha mão, E ficou alguns dias com aquilo, e de repente ele me entrega um papel com a sua própria letra, um texto lindíssimo, de uma afetividade, de um conhecimento artístico enorme, coisa que muitas vezes a gente desconhece do perfil do Milton Nascimento, e que se encontra no livro, sim. Tanto o manuscrito, nós fizemos questão de colocar o manuscrito, a facsímile desse manuscrito, como também, na contracapa, esse mesmo texto.
Tem um trecho destacado aqui que diz o seguinte: a sua pena nos leva para o delírio real, enquanto o figurativo de Fernando Pacheco nos leva para um mundo de estranhezas. Você parou para refletir sobre isso? Qual que significado você tirou desse trecho?
O Milton, antes de qualquer um, observou que o meu trabalho e o trabalho de Fernando possuem essas conexões bilaterais, mesmo antes do nome do livro já estar presente. Porque o figurativo do Fernando Pacheco, realmente o Fernando, ele é reconhecidamente um artista plástico figurativo, ao mesmo tempo, ele leva, o figurativo dele é uma representação do inconsciente do ser humano. E no caso da minha poesia, ela trabalha sempre com uma linguagem da abstração, que remete mais ao inconsciente, e da concretude, que é o dia a dia, o que faz com que realmente ela se torne uma leitura e uma fruição de arte, no caso do Fernando Pacheco, absolutamente bilateral e que causa estranheza. Por que causa estranheza? Causa estranheza porque ela não é imediatamente palatável aos olhos ou ao entendimento humano. Por isso eu falo, existe muito, no caso da minha poesia, uma correspondência com aqueles surrealistas do início do século XX, né? E bem como na forma de escrever com a geração beat e a geração marginal do Brasil.
Lucas Guimarães, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, parabéns a você e a Fernando Pacheco. Deixo o espaço aberto aqui para você encerrar como você quiser e para convidar também as pessoas para irem ao lançamento.
Eu convido, então, muito obrigado à Rádio FMG, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Eu convido todos, então, hoje, quinta-feira, dia 16, no Café com Letras do Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, para esse momento de congraçamento das artes e da amizade. Hoje haverá também, nesse lançamento, alguns grandes nomes da nossa literatura e das nossas artes, como Márcio Borges, do Clube da Esquina, Murilo Antunes, Vilmar Silva, várias e várias pessoas que estarão ali para ler pequenos trechos dos poemas, e haverá, ao mesmo tempo, uma mostra dessas imagens, dessas pinturas e desses desenhos-pinturas que o Fernando Pacheco gentilmente contribuiu e fez a quatro mãos para esse livro. É às 19 horas, vai até às 21 horas, e eu espero todos vocês lá. Muito obrigado.
A gente é que agradece, Lucas, e sempre que quiser apareça por aqui para divulgar seu trabalho. Okay?
Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço.
Abraço e até a próxima.
Até a próxima.
Então são 9 horas e 33 minutos e acabamos de conversar aqui com o Lucas Guimarães. Ele está lançando, junto com o Fernando Pacheco, hoje, 7 da noite, esse livro, que é realmente muito interessante. 33,333 conexões bilaterais. E ainda tem a exposição do Kandinsky, né? Lá no CCBB, na Praça da Liberdade, que também não dá para perder. Vai até o dia 22 de junho essa exposição.
Falando de livros.